Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Coluna Savageta, tropa do general Cláudio Amaral Savavagei partira de Aracaju. Fizera alto nas cercanias de Canudos, depois de uma marcha de 70 léguas. Viera pelo interior de Sergipe em brigadas isoladas até Jeremoabo, onde se organizara em 8 de junho, prosseguindo a 16, unida para o objetivo das operações. Forte de 2. 350 homens, incluídas as guarnições de 2 pés ligeiros, caminhara a passo folgado e firme, para o que contribuíra dispositivo mais bem composto para as circunstâncias. Aquele general, sem avocar a si, inteira e rígida, uma autoridade, que sob tal forma seria contraproducente, repartira, sem deslize da inteireza militar, com os seus 3 auxiliares imediatos, coronéis Carlos Maria da Silva Teles, Julião Augusto da Serra Martins e Donaciano de Araújo Pantoja, comandantes da 4, 5 e 6 brigadas. E estes realizaram às primeiras casas do Arraial uma marcha que se destaca das demais. Não havia instruções prescritas. Não se ideara justaporar o teatro da guerra à esquadria das formaturas ou à retitude de planos preconcebidos. A campanha compreenderam-na como a deviam compreender. Imprópria a opulências de dieiras exercitadas através de um formalismo compacto, e girando toda em tática estreita e selvagem, feita de liberações de momento. Pela primeira vez os lutadores suportavam-na numa atitude compatível, divididos em brigadas autônomas, para se não dispersarem, imóveis bastantes, para se modelarem à rapidez máxima das manobras ou movimentos que, subtraindo-as às surpresas, as preparassem a aguardar a unza que nem a guerra venturosa e sem regras lhes era dado esperado. Unhas 3 brigadas, elásticas e firmes, abastecidas de comboios parciais, que lhes não travavam os movimentos, feitas para desenvolverem a envergadura ginástica das guerrilhas e as asperezas da terra, repartindo a massa da divisão, substituíam-lhe a implantia do número pela da velocidade e vigor das evoluções aptas a se realizarem nas mais circunscritas áreas de combate, sem os entraves dos elefantes de pirro de uma artilharia imponente e imprestável. Viera na frente a 4 a composta dos 12 e 31 batalhões comandados pelo tenente coronel Sucupira de Além Araripe e major João Pacheco de Assis. Carlos Teles dirigia-se o coronel Carlos Teles. A mais inteiriça organização militar do nosso exército nos últimos tempos. Perfeito espécime desses extraordinários lidadores riograndenses. Bravos, joviais e forte. Era como eles feito pelo molde de Andrade Neves, um chefe e um soldado. Arrojado e refletido, impávido e prudente, misto de arremessos temerários e bravura tranquila, não desadorando brigar ao lado da praça de pré no mais aceso dos recontros, mas depois de haver planeado friamente a manobra. A campanha federalista do Sul dera-lhe invejável auréola. A sua figura de campeador, porte dominador e alto, envergadura titânica, olhar desassombrado e leal. Culminara-lhe o episódio mais heróico, o Cerco Bagé. A campanha de Canudos ia ampliar-lhe o renome. Compreendeu-a como poucos. Tinha a intuição guerreira dos gaúchos. De posse de sua brigada, abalando com ela, isolado, para Simão Dias, onde chegou a 4 de maio, modelara em pequeno corpo de exército adaptando-a às exigências da luta. Aligeirou-a, adestrou-a. E como era impossível trandar a instrução prática nos andatos e nos soldados que vinham ver o exercício de batalhas nos campos do Rio Grande, procurou, malgrado o antagonismo do terreno, dar-lhe, em perte a mesma celeridade das marchas, o mesmo arranco vertiginoso das cargas. Escolheu, entre as companhias do 30 e uns 60 homens, cavaleiros adestrados, decaídos monarcas das coxilhas, inaptos ao passo tardo dos pelotões de infantaria. E constituiu com eles um esquadrão de lanceiros, entregando-os ao comando de um alferes. Era uma inovação, e parecia um erro. A arma fria e silenciosa, de Damiroff, feita para os arrancos e choques nas estepes e nos pampas, à primeira vista se impropriava em absoluto aquele solo revolto e recamado de espinheiros. Entretanto, mais tarde se verificou o alcance da medida. Os improvisados lanceiros tinham a prática das corridas pulando sobre as covas de touro das Campinas do Sul. Vingaram de idêntico modo os barrocais do sertão. Fizeram reconhecimentos preciosos. E mais, quando os reuniram as colunas no ermo da favela, a lança fez-se-lhes a aguilhada do vaqueiro no arrebanhonhara do espaço pelas cercanias. O único sustento com que contar a tropa combalida. Esta função dupla patentou-se valiosíssima, sob o primeiro aspecto, logo a partir da divisão do general Savagete Jeremoabo para Canudos. Levava esclarecida a marcha. Dias antes, 20 soldados daquele esquadrão haviam batido a estrada até as cercanias do povoado, e do reconhecimento resultava estar aquela, franca até a Serra Vermelha, onde o terreno se acidenta nos primeiros cerros de Cocorobó. A coluna em marcha de 2 léguas por dia, beirando o Vaza Barris, passando sucessivamente pelos pequenos sítios de passagem, Canabrava, Brejinho, Mauari, Canché, Estrada Velha, que gole ponto a 25 de junho certa de encontrar o inimigo. Pela primeira vez uma tropa expedicionária dos sertões não se deixava surpreender. Cocorobó-Corobó, nome que caracteriza não uma serra única, mas sem inúmero delas, recorda restos de anquícitos no canhão, vales de erosão ou quebradas, abertos pelo Vaza Barris em remotas idades, quando incomparavelmente maior efluía, talvez de grande lago que cobria a planície rogada de Canudos. A massa de águas, então contida pelos acidentes mais possantes que ondulavam da favela ao Caipan, nos 2 quadrantes de sul e no este, espraiando-se pelo Diné, abarreirada pelas serranias de Poço de Cima Canabrava, efluía para leste em esquadouros estreitos. Retrospecção geológica, sua conformação topográfica instiga esta retrospecção geológica. Com efeito, serranias cortadas de angosturas, fracionando-se em serrotes de aclives vivos, figuram-se ruínas de uma barragem aluída e rota pelas enchentes. Aprumam-se entre várzeas, feito um recorte nas planuras, e, a despeito dos contornos incorretos, permitem que se lhes reviva o facis primitivo. São montanha fóssil, definido pelas mesmas camadas silurianas que vimos noutros trechos, o núcleo da terra, ali, aflora à medida que a ablação das torrentes lhe remove as formações sedimentárias mais modernas. E nesse zumar-se a serra primitiva de espelhando na ousadia das curvas ipsométricas a potência dos elementos que há longos séculos a combatem. Porque como na favela, a caatinga resistente lhe morre no sopé, evita-a, a deixa-lhe desnudos os flancos, e estes, já lastrados de blocos, já descendo a prumo, a maneira de muros em cujas junturas mal se apegam orquídeas enfesadas, ou alcantilando-se em fraguedos, repentinos ressaltos que os ragam em pontas crivandas até o alto, onde se agrupam em gengrimpas serreadas, contrastam com os terrenos achanados em roda, não já na forma, senão na estrutura definidora. Quem segue de Canudos para Jeremoabo depara, entretanto, com uma passagem única, a brecha profunda por onde se enfia o Vaza Barris, correndo para o levante. Rompe-a com ele, porque o rio é a única vereda, trilhando-lhe o leito vazio. Transcorridos alguns metros, acredita ver varado por um postigo estreito. Acaba-se o desfiladeiro. Afastam-se vivamente as rampas abruptas que o formam, arqueando-se e desatando-se por diante, frontilhando-se, contrapostas às concavidades numa arquedura de anfiteatro amplíssimo. Ali dentro, porém, o terreno continua revolvolto, erguem-se outros cerros mais baixos, centralizando, e a primitiva passagem bifurca-se, encaixando-se na direita, em curva, o Vaza Barris. Estas 2 gargantas de larguras variáveis, apertando-se de cerca de 20 metros em dados pontos, progridem, encurvando-se a pouco e pouco, segundo o traçado dos 2 galhos exteriores da serra, e acompanhando-os, aproximam-se convergentes, depois do primitivo afastamento, até se unirem outra vez, formando outra passagem única sobre a estrada de Jeremoabo. Aos lados de ambas, antes deste cruzamento, em grande percurso, fronteiam os taludes dos cerros centrais com os das 2 vertentes laterais, envolventes e maiores, eriçadas de penhascos acumulados a esmo ou agrupando-se em socalcos, repartindo-se em sucessivos pamares à maneira de galerias de um coliseu monstruoso. O desfiladeiro de Cocorobó é em pálido resumo aquele rasgão da terra, de extremos afunilados, que se subdividem de um e outro lado na forquilha de 2 outros porventura ainda menos praticáveis. A estrada duplica-se na falsa encruzilhada de 2 desvios que o Vaza Barris percorre por igual nas enchentes, ilhando os cômoros centrais. Até sair, unidos os 2 braços, numa várzea desendida e o caminho de Jeremoabo um corta pelo meio, estirando-se em cheio para leste. De sorte que quem a trilha em sentido oposto, vindo daquela vila para o ocidente, incide de idêntica maneira na bifurcação que a divide. Atravessa, metendo-se por uma das veredas, à direita ou à esquerda, até chegar à outra rasida única. Transpõe-na. mas livre da garganta motívia não em como a várzea contramplanada como a da outra banda. O solo, ainda que menor escala, continua revolto. O vaza-barris, contorcido em meandros, alonga-se entaado entre cerros sucessivos. A estrada que o fraudeia ou lhe acompanha o leito, perturba-se em atalhos, ondulante, tornejando sem número de encostas, derivando em aladeirados, e vai até ao vale de um ribeirão efêmero, ao qual eu nome um dos cabecilhas sertanejos que ali tinha vivenda macambira. Segue dali, perlongando qualquer das bordas do rio, até Canudos, menos de 2 léguas na frente. Diante das trincheiras, a vanguarda da força marchando neste sentido fez alto uns 500 metros antes daquela barreira, no dia 25 de junho, pouco antes do meio-dia. O esquadrão de lanceiros descobrira o inimigo. Aberrara-se galopando, dos os entrincheiramentos grosseiros e vira-os de relance. Recebido a tiro, volvera toda a rédea, perdendo 2 praças feridas, para junto da 5ª brigada na testa da coluna, que desenvolveu e meia de iradores um dos seus batalhões, o 40, do major Nonato de Seixas, enquanto os 2 outros, o 34 e o 35, se dispunham de reforço. O general Savagete, prevenido do encontro, adiantara-se acompanhando a 4ª brigada. Estacou a 400 metros da vanguarda, a fim de aguardar a 6ª divisão de artilharia e os comboios marchando ainda cerca de 3 quilômetros à retaguarda. Enquanto isto passava, os corpos avançados, mais de 600 homens ao mando coronel Serra Martins, iniciavam o ataque num tiroteio nutrido, em que os fogos irregulares da linha de atiradores se intermeavam das descargas rolantes dos pelotões que reforçavam mais de perto, revidando vigorosamente aos tiros dos antagonistas. Estes sustentaram o choque com valor. Audaciosos e tenazes, diz a parte do combate do comando geral. Qualidades essas que eram, ao que parece, reforçadas pelas excelentes posições que ocupavam, as quais dominavam a planície em toda a extensão e grande trecho da estrada. Não arredaram pé, ao contrário, aceitam e sustentaram com firmeza e energia o ataque, rompendo renhida fuzilaria sobre os nossos. Tanto que começamos a ter algumas baixas por mortes e ferimentos. Era, como se vê, a reprodução justalinear dos episódios do cambaio e da favela. Os sertanejos reviviam em cenário idêntico todas as peripécias do dramalhão sinistro e monótono de que eram protagonistas invisíveis. O maior tirocínio na guerra não ia esvariar o sistema, certo porque este, pela própria excelência, não comportava corretivos ou aditamentos. Atiravam, asseguro, do alto daqueles parapeitos desmantelados, sobre a força, inteiramente em alvo na planura descoberta e rasa embaixo. E os seus projéteis começaram a rarear-lhe as fileiras mais próximas, derrubando os atiradores, caindo adiante entre os corpos que os apoiavam, e irradiando para mais longe em trajetórias altas, sulcando as últimas maceções da retaguarda, expandindo-se dominante sobre a expedição inteira. Não se adensavam, contudo, em descargas por demais cerradas. A justeza substituía-lhe a quantidade. Percebia-se que os atiravam combatentes avaros no contar, um a um, os cartuchos, timbrando em não perderem um único, firmando-os em pontarias cuidadosas. De sorte que, no fim de algum tempo, o chinoteio calculado, ante o qual estrondavam terrivelmente 800 manlichers, começou de se tornar funestíssimo. A 5ª brigada foi admirável de disciplina, afrontando-o por 2 horas, na posição em que estacara, à margem do vaza-barris, abrigando-se entre os ralos arbusto que a revestem. Não adiantara em todo esse tempo um passo. A um simples lance de vista, punham-se de manifesto os riscos de uma investida visando as 2 angusturas, que se lhe abriam fronteiras e imporiam durante o assalto um desfilar em sessões diminutas capaz de lhe anular o vigor precisamente nas e mais decisiva. Por outro lado, não havia evitá-las, contornando-as. À direita e à esquerda se sucediam montes crespos de contrafortes, e procurar entre eles um desvio qualquer propunha uma marcha de flanco, talvez dilatada, sob a vigilância do inimigo, o que seria problematizar ainda mais qualquer sucesso vantajoso. O general Savagete aquilatou com firmeza a conjuntura gravíssima. Em que pesa seus 8 batalhões, magnificamente armados, a luta era desigual. Depois de uma marcha segura, esclarecida por explorações eficazes que preterminaram o dia e a sede do recontro, tinham-os ali, havia 2 horas, manietados, sacrificados e inúteis, sob o espingarde amene impune de um ajuntamento de matutos. O transe reiria combinações concretas, de momento, improvisos de estratégia, repentinos e de pronto executados. Nas aperturas do dilema, assim, ao exposto porém, e diante do contraste das posições adversas, nenhum ocorria capaz de o resolver. O alvitre do momento resumia-se no reagir, arrastando tudo ao bárbaro fuzilamento. Foi reforçada a vanguarda. Chegara a divisão de artilharia e um dos Krupps destacou-se logo para junto das linhas avançadas. Bombardeou-se a montanha. Arrojadas de perto as granadas e lanternetas, batendo-lhe em cheio os flancos ou ricochetando, confundiam nos ares as balas e estilhas de ferro com o lastro astipérrimo das encostas rijamente varridas, e arrebentando entre fraguedos, deslocando, derrubando-os, fazendo-os rolar com estrépito pelos pendores abaixo, como um súbito derruir de lanços de muralhas, para desmascarar inteiramente as posições contrárias. Mas foram contraproducentes. Estimular o réplica violentíssima, estupenda, inexplicável, expluindo maior e mais viva dentro do desabamento das trincheiras. Os atiradores suportavam na custo, rareavam. Os dois batalhões de reforço, francamente engajados na ação, sacrificavam-se inutilmente, crescente, o número de baixas. O resto da expedição, estirada em colunas numa linha de 2 quilômetros para a retaguarda, permanecia imóvel. Era quase um revés. No fim de 3 horas de fogo, os atacantes não tinham adquirido um palmo de terreno. A 500 metros dos adversários, não tinham. Milhares de vistas fixas nas vertentes despidas. Lobrigado único sequer. Não lhes avaliavam números, bojando em esporões sobre avais figuravam-se desertos. Batias de chapa ou sol ofuscante e ardente. Viam-se-lhes os mínimos acidentes da estrutura, podiam contar-se-lhes um a um os grandes blocos, que por ali se espalham, ai, asmo, mal equilibrados em bases estreitas ao modo de lojãs oscilantes, e prestes a caírem uns, outros acumulados em acervos imponentes, e distinguiam-se, intermeando-os, em touceiras, ou encimando os esparsas, as bromélias resistentes, caroas e macambiras de espatas lustrosas, retilíneas e longas, rebrilhando à luz como espadas, viam-se mais raros, cactos esguios e desolavem, um tumultuar de cimos do mesmo modo desertos. E daquele desolamento? Daquela solidão absoluta e impressionadora e rompia, abalando as encostas, uma fuzilaria cerrada e ininterrupta, como se ali estivesse uma divisão inteira de infantaria. Carga de baionetas excepcional, os SUS eram 200 ou eram 2000. Nunca se lhes soube, ao certo número. Na frente dos expedicionários, o enigmático, a campanha se antolhava mais uma vez, destinando-se a ficar para sempre indecifrável. Tolhendo-se-lhes deste modo o passo, só restavam decisões extremas. Ou recuarem lentamente lutando até se subtraírem ao alcance das balas, ou contornarem o trecho inabordável, buscando um atalho mais acessível, em movimento envolvente aventuroso, de flan, o que redundaria em desbarate inevitável, ou arremeterem em cheio com os outeiros, ou conquistando-os. O último alvitre era o mais heróico e o mais simples, sugeriu o coronel Carlos Teles. O general Savagete adotou-o. Conforme confessa em documento oficial onde define, com lastimável desquerer, o adversário temível que o fizera parar, não podia admitir que 2 ou 3 centenas de bandidos sustivessem a marcha da segunda coluna por tanto tempo. E como empenhara na ação por pouco mais de um terço das tropas, esta circunstância salvou-o, tornando factível uma manobra arrojada, certo e realizável se todos os batalhões, num arremesso único, se tivessem embaralhado desde o começo as 2 entradas do desfiladeiro. Planeou-a. A 5ª Brigada, que se mantinha desde o princípio nas suas posições por entre as caatingas, devia carregar pelo flanco esquerdo e pelo leito do rio, a fim de desalojar o inimigo dos cerros centrais e outeiros que ficam desse lado, e a 4 pelo flanco direito devendo, antes, desenvolver-se em linha ao sair da estrada para a várzea. O esquadrão de lanceiros, entre ambas, cagaria pelo centro. A 6ª Brigada não compartiria o combate, permanecendo a retaguarda em reforço e garantindo os comboios. Assim, os 5 batalhões destinados à investida se dispunham na ordem perpendicular reforçada numa das alas, a da esquerda, onde os corpos avançados do coronel Serrama Martins formavam em colunas sucessivas, enquanto, 400 metros atrás e para a direita, se desdobrava, em linha, a Brigada Teles, tendo no flanco e no esquerdo o esquadrão de lanceiros. O conjunto da formatura projetava-se nas superfícies do nível a forvásia com a forma exata de um desmedido martelo. E a carga, que logo depois se executou. Episódio culminante da refrega. Semelhou de fato uma percussão, uma pancal da Ueuca de 600 baionetas de encontro a uma montanha. Os assaltantes avançaram todos a um tempo. Os pelotões da frente embatendo com os morros e enfiando pela boca carne da passagem esquerda. Enquanto a 4 Brigada, a marche-marche, de armas sucessas e sem atirar, vencia velozmente a distância que a separava do inimigo. Tomara-lhe à frente o coronel Carlos Teles, este oficial notável, recordando Osório na altura e Turene no arrojo cavalheiresco. Sem desembaiar a espada, a que conservou em toda a campanha, atravessou com a sua gente todo o trecho do campo varejado de balas. No sopé da serrania, à Isserda, se abria o desfiladeiro da direita, por onde se meteu atrevidamente, em disparada, o esquadrão de cavalaria. A 4 Brigada, por evitou, investiu com as encostas. Os jagunços não haviam contado com este momento temerário, visando diretamente, a despeito dos obstáculos de uma ascensão difícil, as posições que ocupavam. Pela primeira vez se deixaram surpreender por inesperada combinação tática, que os desnorteava, obrigando-os a deslocarem para outros pons lutadores de antemão destinados a trancarem as duas passagens estreitas, por onde acreditavam investiria toda a tropa. A 4 Brigada realizou a mais original das cargas de baionetas, por uma ladeira íngreme e crespa de tropeços acima, e a decidir do pleito. Foi um lance admirável. A princípio avançou corretíssima. Uma linha luminosa de centenares de metros se estirou fulgurando. Ondulou a base dos cerros. Abarcou-os e começou a subir. Depois inflectiu em vários pontos, em doutor Sigol, pelas encostas, a pouco e pouco articulada, fragmentou-se. Os sertanejos entocaiados a cavavaleiro golpeavam na parte muévana, por sua vez, as anfractuosidades do solo. A linha do assalto, rota em todos os pontos, subdividida em pelotões estonteadamente avançando, espelhou-se, revolta, nos pendores da serra. O coronel Teles, guiando-a pelo flanco direito do 31 de infantaria, perdeu nessa ocasião o cavalo que montava, atravessado por uma bala junto à espenda da sela. Substituiu, reuniu as frações dispersas de combatentes, em que já se misturavam soldados dos seus dois corpos. Arrojou-os valentemente sobre as trincheiras mais próximas. Encontraram-nas vazias, tendo cada uma ao fundo, dezenas de cartuchos detonados e ainda mornos. Consoante a tática costumeira, os jagunços deslizavam-lhes adiante, recuando, negaciando, apoiando-se em todos os acidentes, deslocando a área do combate, impondo todas as fadigas de uma perseguição improfícua. A breve tresco, por dominadas as primeiras posições, sob as vertentes que apertam o desfiladeiro naquele ponto, a 4 Brigada, escalando-a. Dali tombavam os mortos e os feridos, alguns até ao fundo da garganta, embaixo, por onde tinham entrado os 60 homens dos do esglarão de lanceiros e a divisão de artilharia, quebrando-se ambos, de encontro a forte trincheira por aposta de uma e outra margem do rio, na bifurcação das duas bocainas, feito uma represa. Nas vertentes da esquerda, a 5 Brigada, perdida igualmente a formatura primitiva, lutava do mesmo modo tumultuário. A ação tornou-se formidável. 5 batalhões debatiam-se entre morros, sem vantagem sensível, depois de 4 horas de luta. Aumentara grandemente o número de feridos repulsalçados do alvoroto das cargas, titubeantes, caindo ou arrimando-se às espingardas, errantes pelas faldas, dissendas, entre os mortos por ali jacente, a esmo. Embaixo no vale estreito, viam-se sem dono, disparados em todos os sentidos, relinchando de pavor, os cavalos do esquadrão de lanceiriceiros, que arrebentara arrojadamente sobre a forte trincheira do rio. A travessia nesta enorme confusão alguns do tri, onde um tanto em antaria galgaram, afinal, num ímpeto incomparável de valor, as trincheiras mais altas da vertente da direita. E cortadas deste modo, as guarnições das que se sucediam a espaços pela linha de cumeadas, abandonaram-nas inesperadamente. Não era o regulco temeroso habitual, era a fuga. Os adversários foram ali, vistos de relance, pela primeira vez, dispersos pelos altos, correndo e sobraçando as armas, rolando e resvalando pelos declives, desaparecendo. Os soldados encalçaram-nos, e revigorada logo em todos os pontos, a investida, num movimento ínco para frente, propagou-se até as alas da extrema esquerda. Era vitória. Minutos depois as duas brigadas, num imenso alvoroto de batalhões a marche-marche, adensavam-se confundidas, na última e única passagem do desfiladeiro. Os jagunços em desordem, contudo, depois do primeiro arranco da fuga, volveram ainda ao mesmo resistir inexplicável. Abandonando as posições e franqueando a travessia perigosa de Ebilonde, os triunfadores, a tiros longamente espaçados. O general Savaget foi atingido e desmontado juntamente com um ajudante de ordens e parte do piquete quando, a retaguarda da coluna, penetrava a garganta da direita e já se ouviam, ao longe, as lamações triunfais dos combatentes da vanguarda. Como sempre, sertanejos tornavam incompleto o sucesso, ressurgindo inexplicavelmente dentre os estragos de um combate perdido. Batidos, não se deixaram esmagar. Desalojados de todos os pontos, abroquelavam-se noutros, vencidos e ameaçadores, fugindo e trucidando, como os partas. Haviam, entretanto, sofrido sério revés, e a denominação, que ulteriormente deram de batalhão talentoso, a coluna que lhe o infligira, por si só o denota. Porque o combate de Cocorobó, a princípio vacilante, indeciso numa dilação de 3 horas de tiroteios ineficazes, e ultimando-se por uma carga de baionetas fulminante, foi de fato um raro golpe de audácia apenas justificável, senão pelo dispositivo das tropas que o vibraram, pela sua natureza especial. Predominava nas fileiras o soldado rio-grandense. E o gaúcho destemeroso, se é frágil ao suportar as lentas provações da guerra, não tem par no se despenhar em súbitos lances temerários. A infantaria do sul é uma arma de choque. Podem suplantá-la outras tropas, na precisão e na disciplina de fogo, ou no jogo complexo das manobras. Mas nos encontros à arma branca, aqueles centauros apeados arretem com os contrários, como se coiassem a carreira dos jinetes ensofregados das pampas. E a ocasião sorrira-lhes para a empresa estupenda levada a cabo com brilho inexcedível. À tarde, acampadas as forças além da passagem, verificaram-se as perdas sofridas. 178 homens fora de combate, dos quais 27 mortos, em que se incluíam 2 os oficiais mortos e 10 feridos. A 6 Brigada, que não tomara parte na ação, foi encarregada do enterramento dos últimos e acampou à retaguarda das 2 outras, que ocupavam extensa rede sobranceira à estrada. Macambira, depois disto à marcha, se fez num combate contínuo. Todo dia vinha e 6 se despendeu em breve travessia até a confluência do Macambira, poucos quilômetros além de Cocorobó. O general Savaget comunicou, então, as tropas que no dia subsequente, 27, segundo determinara o comando em chefe, deviam estar na ola de Canudos, de onde, feita a convergência das 6 brigadas, iriam reunidas sobre o arraial. Este devia estar muito perto. Viam-se jarças pelo tez dos outeiros, as choupanas colmadas, e disposição especial anteriormente descrita. Surgindo dentre trincheiras olfos mascarados de touceiras de bromélias, feitas a um tempo lares e redutos. A 2 coluna ao avançar naquele dia, nos últimos passos da jornada, tendo a vanguarda 6 brigada, com o 33 de infantaria à frente, penetrava os subúrbios da tremenda cidadela. E mal percorridos 2 quilômetros, quando ainda restava no acampamento o grosso dos combatentes, empenharam-se, batidos de todos os flancos, em combate sério, os batalhões do coronel Pantoja. Nova carga de baionetes foi de pronto adotado o expediente que na véspera tivera tão seguras efeitos. Os batalhões 26, 33 e 39 desdobrando-se em linha, calaram as baionetas e lançaram-se impetuosamente pelos recostos das colinas. Galgaram-nas em tropel, e depararam em torno, por todos os lados, outras, sem número de outras, apontoando o terreno rugado, desatado por muitos quilômetros em roda. De todas elas, irrompendo dos casebres que as encimavam, convergiam descargas. O campo de combate, agora amplíssimo, estava adrede moderado às ardilezas do adversário. Vencido qualquer um dos cômoros, viam-se centenares de outros a subir. Desamarrada, caiais num dédalo de sangas. A investida seria um colhar vagante quem pelas linhas flexuosas dos declives. Poucos quilômetros adiante se lobrigava, indistinto, sob o aspecto tristonho de enorme catada abandonada, Canudos. Fuzilaria peleja travara-se a ilharga e foi reidíssima. A breve trecho, os 3 batalhões da vanguarda viram-se impotente para suportarem. Das choupanas atestadas de lutadores, de todas as trincheiras dispersas pelos cerros, partiam, convergentes, fuzilarias seguras dizimando-os. Uma companhia do 39, logo no começo da ação, fora literalmente esmagada batendo um daqueles redutos selvagens. Vingara improvisamente o outeiro e no topo estacara a borda de um fosso largo, ao tempo que do casibre por este envolvido partiam dentre as rachas das paredes, batendo-a em cheio e a queima-roupa, descargas furiosas. Perdeu logo o comandante, perdendo imediatamente depois, sucessivamente, dois subalternos que o substituíam, conquistando afinal a posição, depois de grandemente rarefeita, às ordens de um sargento. Diante desta resistência imprevista, aquela brigada única, inapta para abranger a área extensiva do combate, foi reforçada pelas duas outras. Sucessivamente os batalhões 12, 31, 35 e 40, enviados em reforço, avançaram. Eram mais de 1000 baionetas, quase toda a coluna, empenhadas no conflito. Os jagunços então recuaram, recuando lentamente de colina em colina, desalojados de um ponto para surgirem em outro, obrigando os antagonistas a um contínuo descer e subir de ladeiras, parecia desejarem arrebatá-los até ao arraial, exaustos e torturados de tiroteios. Volviam a taste em varia veve. O campo do combate começou a fugir debaixo dos pés aos assaltantes. As cargas de baionetas não tiveram então o brilho das de Cocorobó. Amolentavas a retratilidade que lhe recuo. Arrojados contra os cerros, os pelocançavam os alautos sem toparem mais um só adversário. Batidos logo na posição interjacente, enfiada pelos tiros partidos das eminências interpostas, desciam-na em grupos, precipitadamente, buscando os ângulos mortos das baixadas, para reproduzirem mais longe a mesma escalada exaustiva e a mesma exposição perigosa às balas. Começaram a perder, além de grande número de praças, oficiais altamente graduados. O comandante do 12, tenente-coronel Tristão Sucupira, tombara moribundo quando seguia em esforço a vanguarda. O do 33, tenente-coronel Virgílio Napoleão Ramos, fora também retirado, ferido da ação, assim como o capitão Joaquim Guim de Aguiar, fiscal do mesmo corpo. E outros e muitos outros se sacrificaram nesse mortífero combate de Macambira, nome do sítio adjacente, porque, impropriando o terreno, quaisquer combinações capazes de balancearem as neas negaças vertiginosas do inimigo, todas as garantias de sucesso se resumiam na coragem pessoal. Alguns oficiais, como o pitão ajudante do 32, com mais de um ferimento sério, se obstinavam no recontro, surdos e maitativa dos próprios comandantes determinando-lhes a retirada das linhas de fogo. Estas desatavam-se por 3 quilômetros. Deflagravam pelos outros, crepitavam, ressoantes nas baixadas, e rolavam para Canudos. A noite fê-las parar. A expedição estava a 1/4 de légua do arraial. Viam-se fronteiras e altas longe, branqueando no empardecer do crepúsculo, as torres da Igreja Nova. Estava enfim atingido o termo da marcha por Jeremoabo. Segunda coluna, porém, pagara-o duramente, tivera neste dia 141 homens fora de combate, entre os quais 40 mortos, 6 oficiais mortos e 8 feridos. Somadas as perdas anteriores, perfaziam 327 baixas, que tanto custara a travessia de menos de 3 léguas, de Cocorobó até aquele lugar. Mas tudo delatava sucesso compensador. Realizara-se pontualmente o itinerário pré-estabelecido. Minutos depois de acampadas, as tropas do general Zajete ouviram, no flanco esquerdo, estrugindo o silêncio das noites sertanejas e reboando longamente pelos contrafortes da favela o canhoneiro a hora gela ao aberto pela vanguarda 1 coluna. Bombardeio no dia 28, tendo avançado cedo e tomado posição em pequeno aplatô, distante 2 quilômetros do arraial. Começou por sua vez a bombardeá-lo, enquanto os 2 batalhões da Brigada Carlos Telles se avantajavam mais para a frente ainda, em reconhecimento rápido. Um piquete de cavalaria dirigido por um valalente, destinado a uma morte heróica, o alferes Wanderley, explorou o terreno pelo flanco esquerdo até a Fafavela, onde àquela hora, 8 da manhã, recrudescera intenso o canhoneio. A 2 passos do comando em chefe, a segunda coluna estava pronta para o assalto. Chegara até ali ultimando uma travessia de 70 léguas, com um combate de 3 dias impusera-se ao inimigo, afeiçoara-se ao caráter excepcional da luta, e o movimento irreprimível da carga que iniciara em Cocorobó e prolongara ininterruptamente até aquele ponto poderia arrebatá-la. Triunfante ao centro de Canudos, em plena Praça das Igrejas. Vinha, a despeito das perdas que tivera, esperançosa e robusta. A ordem do dia de 26, em que o seu comandante lhe comunicou o próximo assalto, em companhia dos companheiros da 1 coluna, é expressiva. Trabubu foi dada em Trabubu, na travessia dos desfiladeiros, e diz muito no próprio laconismo. A nova é entusiasticamente recebida, deriva de poucas palavras, corteses e despretensiosas. Acampamento no de Batarcalho e Cocoruó, 26 de junho de 1897. Meus camaradas, acabo de receber do Sr. General Comandante em Chefe um telegrama comunicando-me que amanhã nos abraçaremos em Canudos. Não podemos, portanto, faltar ao honroso convite, que é para um motivo de justo orgulho e de completa alegria. A concentração almejada, através de um assalto convergente, far-se-ia, porém, fora do centro da campanha. Emissário inesperado com surpresa geral dos combatentes da dois coluna que, olhos fitos na favela, esperavam ver, e sendo as vertentes do norte, os batalhões da um, apareceu no acampamento um sertanejo notificando-lhes, por ordem do comandante em chefe, as aperturas em que se achava aquela, exigindo imediato socorro. A nó era inverossímil, e pareceu, nos primeiros momentos, uma traça do adversário. O homem ficou retido até que novo emissário a confirmasse. Este, um alferes honorário, adido à comissão de engenharia, não se fez esperar muito. O general em chefe apelava instantemente para o curso da outra coluna. Ante o novo reclamo, informações que o esclareciam, o general Savagete, que a princípio imaginara enviar apenas uma brigada levando munições, ficando as demais sustentando a posição conquistada, seguiu, inflectindo para a esquerda com toda a sua gente. Chegou, seriam 11 horas, ao alto da favela, a tempo de libertar a tropa assediada. Destrói-se um plano de campanha preposterara-se, porém. Todo o plano de campanha e os do Messo se anulássemo para esforço despendido na Chaspelo Rosmarchas pelo e Jeremoabo. Reunidas as colunas, tornou possível detacar um contingente para reaver o comboio retido à retaguarda. Foi cometido o encargo ao coronel Serra Martins, que prontamente refluiu à ressaga-aga da expedição intercisa, levando a 5 brigada. Num oscilar perigoso entre dois combates. Até as Umburanas, onde chegou ainda a tempo de impedir o desbarate dos 5 de polícia e salvar parte dos volumes de 180 cargueiros que, dispersos pelos caminhos, tinham sido grandemente danificados pelos jagunços. Este movimento feliz, porém, o de pouco atenuou as condições estreitas da tropa. Mal palhou o transe. Firmou-se logo um regime desesperador de contrariedades de toda a sorte,